Aquele que não é invejoso, mas que é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, que não se considera um proprietário, que está livre do falso ego e é equânime tanto na felicidade como no sofrimento, que está sempre satisfeito e ocupado em serviço devocional com determinação e cuja mente e inteligência estão em harmonia comigo, ele é muito querido para mim. Adoeshta sarva bhutanam maitra karuna evacha nirmano nirahankara samadukha sukakshami santushta satatam yogi jatachmadrida nishchaya mayarpita mano bujir Jomad Bhakta Samepriya. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 12, versos 13 e 14. Que verso lindo, né, Bimala? Fala muito, né? Fala tudo e mais um pouco. Voltando ao ponto do serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna, nestes dois versos, o Senhor Krishna descreve as qualificações transcendentais de um devoto puro. Tá vendo? Um devoto, sintomas do devoto puro, né? Um devoto puro nunca se perturba em nenhuma circunstância. Ó, isso aqui é uma máxima, Bimala. Vou até printar aqui. Para você ver, né? Como é um devoto puro? Um devoto puro de Deus, Krishna, nunca se perturba em nenhuma circunstância, nem tem inveja de ninguém. Vixe, aí, olha. Só esses dois sintomas aqui, hein, Bimala? Já dá para descartar quase todo mundo, né? Já dá para descartar quase todo mundo, porque um devoto puro de Deus, Krishna, nunca se perturba em nenhuma circunstância, nem tem inveja de ninguém, nem um devoto se converte em inimigo de seu inimigo. Ele pensa que a pessoa age como seu inimigo devido a seus próprios malfeitos passados. Poxa vida, hein? É muito ensinamento, é conhecimento que não acaba mais. É ilimitado, né? É ilimitado, e esse conhecimento ilimitado está no Bhagavad Gita como ele é. Por isso que a gente lê todo dia um verso, ou dois, ou três. Desse modo, é melhor sofrer do que protestar. No Shrimad Bhagavatam se afirma que Tate nu kampam su samikshamano. Em português, sempre que um devoto está sofrendo ou cai em alguma dificuldade, ele considera que é misericórdia do Senhor Krishna para com ele. Tem uma máxima que fala, né? O sofrimento também é misericórdia de Deus, Krishna. Mas para entender isso, só mesmo sendo no mínimo, um devoto erudito, né? Um devoto não precisa ser devoto puro, só tendo erudição já dá para entender isso. Onde eu estava? Tá. Ele pensa, por causa de meus maus feitos passados, eu deveria sofrer muito mais do que estou sofrendo agora. Por que eu falei para você? Não, à toa, Bima. É que eu mereci uma cruz mais pesada, mas Krishna é tão bom que deu uma cruz igual você só. Ah, você fala o mesmo. Por causa de meus maus feitos passados, eu deveria sofrer muito mais do que estou sofrendo agora. Por isso, é pela misericórdia do Senhor Supremo Krishna que não estou recebendo todo o castigo que mereço. Só estou recebendo um pouco pela misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. É o que a gente repete aqui, né? Todo mundo já está sofrendo, e se não está sofrendo, vai sofrer. Mas se a pessoa se rende a Krishna, ele sofre só um pouquinho de nada, né? Ele sofre menos, bem menos, quase nada. Portanto, ele é sempre calmo, quieto e paciente, apesar de tantas condições penosas. Prabhupada está falando aqui por experiência própria, né? Prabhupada viveu tudo isso que ele está falando, né? Conhecimento vivido na prática, como a gente lê todos os dias na rádio, no final do programa, na terceira parte do programa, né? A vida do devoto puro na prática, todo ensinamento na prática. Um devoto também é sempre bondoso para todos, até para seu inimigo. Irmana significa que um devoto não dá muita importância à paz ou ao problema ligados ao corpo, porque ele sabe perfeitamente bem que ele não é o corpo material. Ele não se identifica com o corpo. Portanto, está livre da concepção de falso ego e é equânime tanto na felicidade quanto no sofrimento. Ele é tolerante e se satisfaz com o que quer que venha pela graça do Senhor Supremo Krishna. Ele não se esforça para conseguir algo com grande dificuldade. Por isso, é sempre alegre. Ele é um místico completamente perfeito porque está fixo nas instruções recebidas do mestre espiritual e é determinado, porque os seus sentidos estão controlados. Ele não se influencia pelo falso argumento, porque ninguém pode desviá-lo da determinação fixa do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Ele é completamente consciente de Deus, Krishna, de que Krishna é o Senhor Eterno. Por isso, ninguém pode perturbá-lo. Todas as suas qualificações capacitam-no. Desculpem. Tá, vou prestar atenção, Bimala. Todas as suas qualificações capacitam-no a depender inteiramente do Senhor Supremo Krishna. É outro ponto, né? Tem gente que acha que depende da inteligência dele, do estudo dele, ou da família dele, ou dos amigos dele. Não, todo mundo depende de Deus, Krishna. Se Krishna não autorizar, meu amigo, nada dá certo, nada funciona. Nem o melhor médico, nem o melhor tratamento, nem o melhor remédio. Nada. Nem o melhor comércio, nem o melhor ponto, nada funciona sem a autorização de Deus, Krishna. É como eu estava falando outro dia aqui, né, Bimala? O destino. Ninguém pode mudar o destino nessa vida, tá? Mas na próxima você deve mudar sim, né? Com nossas ações agora, ações conscientes de Deus, Krishna, ações conscientes, ações autorizadas, a gente vai mudar o nosso próximo destino, nossa próxima vida. Tem que virar esse jogo aí, senão, meu amigo. Você já percebeu que o mundo fica cada vez pior, as pessoas cada vez piores? Por quê? Porque cada vez erram mais, fazem vikarma, em português, ação não autorizada por Deus. E aí piora, vem piorando de vida após vida, né? E tem gente que ainda enxerga, melhora, que o mundo está melhorando, que o mundo está evoluindo. Só se for a forma de matar, a forma de destruir, a forma de contaminar tudo, a forma de explorar, isso aí está melhorando sim, isso aí está evoluindo, né? As pessoas cada vez exploram mais, tentam controlar mais, causam mais sofrimentos, mais degradação, mais poluição. Ontem passou na TV, Bimala, eu falo aqui do lixo eletrônico, falou que tem muito lixo eletrônico no mundo e cada vez mais produz mais lixo eletrônico, cada vez se produz mais vida artificial, cada vez se complica mais o método para se conseguir comer e beber, né, Bimala? Fica cada vez mais difícil comer e beber, se alimentar, né? Cada vez mais difícil, cada vez mais caro. Por quê? Porque estamos indo de ponta cabeça, estamos evoluindo, estamos degradando cada vez mais tudo e todos, com exceção dos verdadeiros devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade. Porque os Hare Krishnas de verdade, os devotos de Deus de verdade, seguem o Bhagavad Gita como ele é. E aí mesmo nesse caos, eles vivem em paz, felizes e satisfeitos, como está falando aqui, né? Tal padrão de serviço prático e amoroso a Deus é indubitavelmente muito raro, mas é porque Hare é raro. É por isso, né, Bimala? Que tal padrão de serviço prático e amoroso a Deus é indubitavelmente muito raro, Mas um devoto se situa neste estágio seguindo os princípios regulativos do serviço prático e amoroso a Deus. Ele segue as regras e regulações. Ele segue o padrão de Prabhupada, o mestre espiritual do universo inteiro. É só lembrando, né, que Prabhupada é o mestre espiritual instrutor de todos na ISKCON. A gente precisa sempre se lembrar disso, né? Que o mestre espiritual instrutor de todos na ISKCON, na verdade no universo inteiro, é Srila Prabhupada. E ponto final. Além disso, o Senhor Krishna diz que tal devoto é muito querido para ele, pois o Senhor Krishna está sempre satisfeito com todas as suas atividades em completa consciência de Deus, Krishna. Já parei. Ah, demorei. Foi um minuto a mais. Você não tocou o búzio? Ah, você esqueceu. Eu tinha que te lembrar. Ah, tá bom, Bimala. Então eu vou ficar de olho no relógio, olha que der o tempo, eu vou dar um sinalzinho para você tocar o búzio, tá bom? Tá combinado então? Então eu vou fazer isso. Se eu lembrar. Deu certinho. Cabeça de pano com a cabeça de vento. Não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Onde eu estava, hein? Ah, tá. Vamos ler mais um pouquinho do livro. Esqueci, é A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Você fica mudando muito as coisas, é difícil lembrar de tudo que você inventa aí. Agora inventou de ler mais um livro. Não cabe, Bima. Tá bom, sim, senhora. Onde nós paramos, hein? Página 8, por aqui, por portanto. Calma, me apressa não. Deixa eu pôr a letra aqui no lugar. E não quer sair o trem aqui da frente. Agora vai. Por que que não quer sair? Ixi. É um burro, mas é um lixo eletrônico mesmo, tá louco. Você manda fazer uma coisa, ele faz outra. Ah, tá louco. Portanto, aqueles que são devotos conscientes de Deus, Krishna, refugiam-se em Deus, Krishna. E o começo do processo é ouvir e cantar Shravanam Kirtanam Vishnu. Então, nosso apelo fervoroso e humilde a todos é que, por favor, aceitem este canto de Hare Krishna. Este movimento, não quer ir agora. Agora não quer ir, Bimala. E agora? Nossa, travou. Aí, travou. Ele está pensando. Tá bom, vou ler até onde dá aqui. Quem sabe ele volta. Vamos, é, acorda. Acorda, alma condicionada. Ele se zangou porque eu falei lixo eletrônico. Ah, não é fácil não, viu? Bom, vamos ler aqui. Portanto, aqueles que são devotos conscientes de Deus, Krishna, refugiam-se em Deus, Krishna. E o começo do processo é ouvir e cantar Hare Krishna, Hare Rama. Então, nosso apelo fervoroso e humilde a todos é que, por favor, aceitem este canto de Hare Krishna. Este movimento para a consciência de Deus, Krishna, foi introduzido pelo Senhor Krishna Chaitanya, há 500 anos na Bengala, e agora em toda a Índia, e especialmente na Bengala, há milhões de seguidores do Senhor Krishna Chaitanya. Agora este movimento Hare Krishna está começando nos países ocidentais. Por isso, tentem entendê-lo seriamente. Não criticamos nenhuma outra religião. Não considerem que o façamos. Não temos nenhum interesse em criticar qualquer outro processo de religião. Aqui Prabhupada está falando de religião, não de irreligião. A consciência de Deus, Krishna, está dando às pessoas a mais sublime religião, o amor a Deus, Krishna Prema. E isso é tudo. Estamos ensinando o amor a Deus. Todos já estão amando, mas esse amor está sendo mal empregado. Amamos este rapaz, esta moça, este país ou aquela sociedade, ou mesmo os cães e os gatos, mas não estamos satisfeitos. Por isso devemos depositar nosso amor em Deus, Krishna. Se depositarmos nosso amor em Deus, seremos felizes. Isso aqui é outra máxima, Bhima. Se depositarmos nosso amor em Deus, Krishna, seremos felizes. Não pensem que este movimento para a consciência de Deus, Krishna, é um novo tipo de religião. Qual é a religião que não reconhece Deus? Podemos chamar Deus de Alá, ou Krishna, ou algo mais. Mas qual é a religião que não reconhece Deus? Estamos ensinando que as pessoas devem simplesmente tentar amar a Deus. Sentimos-nos atraídos por tantas coisas, mas se nosso amor for depositado em Deus, Krishna, então aí seremos felizes. Não é preciso aprender a amar ninguém mais. Tudo o mais está automaticamente incluído. Apenas tentem amar a Deus. Não tentem amar apenas as árvores, ou as plantas, ou insetos. Isso jamais será satisfatório. Aprendam a amar Deus. Esta é a missão de Sri Krishna Chaitanya. Esta é a nossa missão. Acabou, Bhima, agora não vai mais. E agora, hein? Travou mesmo, ó. E agora, Bimala? Travou. Tentar ir por outro caminho. Tá bom, vamos tentar ir por outro caminho. Arquivos recentes aqui. Ih, também não vai. Não desliga. E agora, hein? Eu vou apagar ele inteirinho. Mas é. É um lixo eletrônico mesmo. Tá ligando de novo. Vamos ver se vai. Ai, não é fácil não. Esses lixos eletrônicos. Bom, é a primeira vez que falha esse aqui, né? Esse aqui é a primeira vez que falha. Vamos ver. Então, enquanto isso, e tem também que falar, tem aniversário, tem tanta coisa, Bimala, tem o jejum, né? Sexta-feira tem um jejum de Ekadashi, que nós vamos ler agora, se Krishna deixar, né? Tem o jejum, tem também o aniversário, acho que é Govinda Ghosh. Então vou aproveitar e já fazer o convite, né? Final de semana daqui a pouco está aí. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo. Vai descendo que os nossos endereços vão... Não, que os nossos não, é os nossos... É os dos devotos, né, Bimala? Os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você. Pergunta se o festival é no sábado ou no domingo. Que horas começa. E aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado, então, tá combinado. Então, esse livro que a gente leu um pouquinho, né, A Ciência da Autorrealização e O Bhagavad Gita Como Ele É, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei. Já abriu aqui, não, tá abrindo, Bimla. Peraí que tá abrindo. Bom, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, vai descendo. O Chaitanya Charitamrita é a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, O Bhagavad Gita Como Ele É, edição especial de luxo, econômica e usada se tiver em estoque na loja do Sebo, na loja Hare Krishna. E se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Então, peraí, tá acabando de abrir aqui, Bimla. É, se a gente estivesse gravando, tudo bem, mas estamos ao vivo, né? Aqui, ó. Então, nesse dia 4, quinta-feira, sabe quem está fazendo aniversário, Bimala? Hein? Sabe quem? Não sabe? É o Ekachakra Prandas, de Itajaí, Santa Catarina. Ele está fazendo aniversário, nosso irmão, nosso camarada. E quem vai cantar para ele? Você vai cantar para ele? Eu vou cantar para ele? Não, canta você. Eu já estou falando demais, já falei demais, eu preciso descansar um pouco. Canta aí, Bimala. Vai, Bimala, canta aí. Não é fácil, não. Só eu, tudo é eu, tudo é eu. Só eu que faço as coisas aqui. Tá louco?
Nós somos o corpo, nós somos a alma, céu eterno de Krishna, iludidos por Maya. Esse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar.
Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna,
Hare Krishna,
Krishna Krishna,
Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Parabéns, Ekachakra Prandas, lá de Itajaí, Santa Catarina. Que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom? Gente boa. Que legal, hein? Parabéns, de verdade. É isso aí. Que mais, Bimala? Então, neste dia 5 de abril, sexta-feira, é o último dia para mandar os seus resultados de distribuição de livros. Para enviar, use o WhatsApp DDD 41992712225 ou então 99894-4261 ou mande pelo e-mail cartadesankirtanabrasil@gmail.com. Passatempos, histórias e realizações até o último dia do mês. Manda aí os passatempos para a gente ler aqui na rádio, tá bom? Então tá bom. Então, neste dia 5 de abril, sexta-feira, tem também Govinda Ghosh, que pregava o amor a Deus com músicas e doces canções. Foi um grande sábio e sacerdote. Ele faz aniversário de desaparecimento, que é comemorado por todos os devotos de Krishna no mundo inteiro. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Govinda Ghosh. Shri Govinda Ghosh era conhecido por seus doces cantos e danças congregacionais de Hare Krishna no festival anual de carros do Senhor Jagannatha. Ele e seus dois irmãos, Vasudeva e Madhava, são associados eternos de Shri Krishna Chaitanya e Shri Nityananda Prabhu. O Senhor imediatamente começava a dançar quando os irmãos Ghosh cantavam Hare Krishna. Os irmãos Ghosh pregaram o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, durante as suas vidas, com músicas e canções. Como não tinham filhos, Govinda perguntava-se quem iria realizar os seus ritos funerários. Shri Gopinath, a deidade de Govinda Ghosh, apareceu num sonho prometendo que ele mesmo iria fazer tudo. Até hoje em dia, a deidade de Gopinath providencia o festival do dia da morte de seu devoto puro, Govinda Ghosh. Como um eterno associado íntimo, Govinda Ghosh canta Hare Krishna docemente para o Deus Supremo Radha Govinda Ji em Gokula, Vrindavana. O seu túmulo sagrado Samadhi fica na área dos 64 Samadhis. Infelizmente, fim, né? Todas as glórias a Govinda Ghosh. Govinda Ghosh Ki Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora tem o jejum, né? O jejum de Ekadashi. Tá, vou ler. Deixa eu tomar água, peraí. Dia 5 de abril, sexta, tem Papa Mochani Ekadashi, jejum de grãos que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Para ler todas as histórias dos jejuns, clique aqui. Ah, não é para falar isso, tá? Mas tem um livro aí no nosso site, né? Cadê o nosso site, Bimo? Não abriu. Deixa eu abrir aqui. Na primeira linha está aí links. Não, links não. Também. LHK. Mas está aí e está no Livros Grátis. Você entra no Livros Grátis, se eu não me engano, é o último link. Livro Tudo sobre Jejum. Se não achar os links, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Então, vou ler de novo aqui, Bimala. Eu já li. Vou ler de novo, eu não li. Tá bom, então vou ler de novo. Não, então vou ler pela primeira vez. Ai, não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que cruz é hoje. O lixo eletrônico deu problema, a Bimala dá problema direto. Ah, não, eu estou falando do lixo eletrônico. Não é da senhora. Não, a senhora não dá problema não. A senhora só resolve os problemas da senhora. retiro o que eu falei. Cruz pesada. Dia 5 de abril, sexta-feira, tem Papa Mochani Ekadashi, jejum de grãos que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Krishna. E para você conhecer um pouquinho a história desse jejum, vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Papa Mochani Ekadashi. Maharaja Yudhishthira disse: Ó Senhor Supremo, eu ouvi a sua descrição sobre o jejum Amalaki Ekadashi, o qual ocorre durante o quarto crescente do mês de Palguna, uma mistura de fevereiro e março. Agora desejo ouvir sobre o jejum de Ekadashi que ocorre durante o quarto minguante do mês de Chaitra, uma mistura de março e abril. Qual é seu nome? Ó Senhor, e quais são os resultados obtidos por observá-lo? E a Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, respondeu: Peraí, deixa eu fechar um trem aqui que apareceu, que não ligou direito, sei lá o quê. Parece político, dá um monte de explicação e não resolve nada. Tá, já parei. Onde eu estava? Aqui. Onde o Senhor Shri Krishna respondeu: Ó melhor dentre os reis, para o benefício de todos, eu descreverei com alegria as glórias deste jejum de Ekadashi, o qual é conhecido como Papa Mochani. A história deste jejum de Ekadashi foi narrada ao imperador Mandata por Lomasa Rishi. O rei Mandata dirigiu-se assim ao sábio: ó grande sábio, para o benefício de todas as pessoas, por favor, descreva o nome do jejum de Ekadashi que ocorre durante o quarto minguante do mês de Chaitra, e por favor explique os benefícios que alguém obtém por observar este jejum. E Lomasa Rishi, o sábio, respondeu: o jejum que ocorre durante o quarto minguante do mês de Chaitra é conhecido como Papa Mochani. Para o devoto fiel, ele remove as influências dos fantasmas e demônios. Ó leão entre os homens, este jejum de Ekadashi também concede as 8 perfeições da vida. Cumpre todos os tipos de desejos. Purifica a vida da pessoa de todas as reações pecaminosas. E torna a pessoa perfeitamente virtuosa. Agora ouça, por favor, o acontecimento histórico relativo a este jejum de Ekadashi. E Chitrarata, o chefe dos Gandharvas, os músicos celestiais. Durante a estação da primavera, na companhia de donzelas celestiais, Chitrarata certa vez chegou a uma bela floresta repleta de muitas variedades de flores. Ali, ele e as donzelas celestiais juntaram-se a outros cantores celestiais e muitos kinaras, juntos com o Senhor Indra em pessoa, o Rei do Céu, o qual estava desfrutando da vista daquele local. Todos sentiam que não havia melhor local do que aquela floresta. Muitos sábios também estavam presentes, executando austeridades e penitências. Os semideuses particularmente desfrutavam visitando os jardins celestiais durante os meses de Chaitra e Vaishaka, uma mistura de abril e maio. O grande sábio chamado Medavi residia naquela floresta, e as dançarinas muito atrativas costumavam sempre tentar seduzi-lo. Uma famosa moça em particular, Manju Gosha, planejava de muitas maneiras seduzir o sábio exaltado, mas devido ao grande respeito pelo sábio e temor do seu poder, o qual ele tinha obtido após anos e anos de asceticismo, ela não se aproximava muito dele. Ficava provocando de longe, né? Para variar. Em um local, alguns poucos quilômetros do sábio, ela armou uma tenda e começou a cantar muito docemente enquanto tocava uma tambura. O cupido em pessoa tornou-se excitado quando ouviu e viu ela executar a música tão belamente e por ter sentido o aroma do seu unguento de pasta de sândalo. Dizem que o cheiro do corpo de uma donzela celestial cheira até 15 quilômetros, Bimla. Até 15 quilômetros, essa bruxa enfeitiça. Essas belas mulheres são bruxas. Elas enfeitiçam a gente. Não. Enfeitiçam as pessoas. Não me enfeitiçou, não. Se me enfeitiçar, não. Não, o pau de macarrão resolve. Não me enfeitiçou, não. Não, pode guardar o pau de macarrão. Tá, deixa eu ler mais e falar menos aqui. Então o cupido em pessoa tornou-se excitado quando ouviu e viu ela executar a música tão belamente e por ter sentido o aroma do seu unguento de pasta de sândalo. Ele se lembrou de sua própria experiência desafortunada com o Senhor Shiva e decidiu se vingar através de seduzir Medavi. Nota 1 no final, eu leio. Usando as sobrancelhas de Manju Gosha como arco, seus olhares como a corda do arco e seus olhos como flechas, seus seios como alvo, o cupido se aproximou de Medavi a fim de induzi-lo a romper o seu transe e quebrar os seus votos. Em outras palavras, o cupido ocupou Manju Gosha como sua assistente. Espera aí, deixa eu tomar água. Em outras palavras, o cupido ocupou Manju Gosha como sua assistente. E quando ela olhou para aquele poderoso e atrativo jovem sábio, ela também se tornou agitada pela luxúria. Vendo que ele era altamente inteligente e erudito, usando um cordão de sacerdote brâmana limpo e branco ao redor de seus ombros, e segurando um bastão de renunciado, e estando sentado no belo Na bela cabana de Chayavanarishi, Manjugosha foi até ele. Ela começou a cantar sedutoramente e os pequenos sinos em seu cinturão ao redor de seus quadris, junto com os braceletes em seus punhos, produziam uma sinfonia musical muito agradável. O sábio Medavi ficou encantado. Ele compreendeu que aquela bela mulher desejava unir-se com ele e naquele momento o cupido incrementou a sua atração por Manjugosha, atirando suas poderosas armas de tato, aroma, visão e som. Vagarosamente Manjugosha aproximou-se de Medavi. Seus movimentos corpóreos e olhares doces o atraíram. Ela graciosamente colocou a sua tambura no chão e abraçou o sábio com seus dois braços, exatamente como uma trepadeira se enrosca numa árvore forte. Cativado, Medavi abandonou a sua meditação e decidiu desfrutar com ela, e instantaneamente a pureza do seu coração e mente o abandonaram. Esquecendo até mesmo a diferença entre o dia e a noite, ele saiu do local com ela por muito tempo. Nota 2, no final eu leio. Vendo que a santidade do jovem Yogi tinha sido seriamente corroída, Manjugosha decidiu abandoná-lo e retornar à sua casa. Ela disse, já fez a cagada, né? Aí vai sair fora. Já derrubou o coitado, né, Bima? Mais uma vítima. Ó grande sábio, por favor, permita-me retornar para minha casa. E Medavi respondeu, mas você acabou de chegar, ó belíssima. Por favor, fique comigo até amanhã. Temendo o poder místico do sábio, Manjugosha permaneceu com Medavi precisamente por 57 anos, 9 meses e 3 dias. Mas para Medavi, todo esse tempo parecia somente um momento. Novamente ela pediu a ele, por favor, permita que eu parta. E Medavi respondeu, ó querida, por favor, me ouça e fique comigo por mais uma noite, e então você poderá partir amanhã de manhã. Simplesmente fique comigo até eu terminar os meus deveres matinais e ter cantado o sagrado mantra Gayatri. Por favor, espere até eu fazer isso. E Manjugosha ainda tinha medo do poder místico do grande sábio, mas ela forçou um sorriso e disse, quanto tempo você vai demorar para terminar os seus hinos e deveres matinais? Por favor, seja misericordioso e pense em todo o tempo que você já perdeu comigo. E o sábio refletiu sobre os anos que ele tinha estado com Manjugosha, então disse com grande surpresa, porque eu gastei mais de 57 anos com você. Seus olhos ficaram vermelhos e emanaram faíscas. Ele agora aceitava Manjugosha como se ela fosse a morte personificada e a destruidora de sua vida transcendental. Sua mulher tola, você transformou todos os resultados dificilmente obteníveis das minhas austeridades em cinzas. Tremendo de ira, ele lançou uma maldição em Manjugosha. Ó pecaminosa, ó coração de pedra, ó degradada, você conhece somente o pecado, que toda má fortuna seja para você. Ó mulher tola, eu lhe amaldiçoo a se tornar um duende do mal, uma pichaca. Amaldiçoada pelo sábio Medavi, a belíssima Manjugosha humildemente implorou-lhe, ó melhor dentre os sacerdotes brâmanas, por favor, seja misericordioso comigo e anule a sua maldição. Ó grandioso, está dito que a associação com devotos puros dá de imediato resultado, mas que as suas maldições só tomam efeito após 7 anos. Estive com você durante 57 anos. Ó mestre, por favor, seja bondoso comigo. E Medavi Muni, o sábio, respondeu, ó dama gentil, o que eu posso fazer agora? Você destruiu todas as minhas austeridades. Mas muito embora você tenha feito este ato pecaminoso, eu lhe descreverei uma maneira pela qual você poderá se livrar da minha maldição. No quarto minguante do mês de Chaitra, existe um jejum de Ekadashi muito auspicioso, que remove todos os pecados da pessoa. Papa Mochani é o seu nome. Ó belíssima, quem quer que jejue neste dia sagrado torna-se completamente livre de ter que nascer, em qualquer tipo de vida malévola. Após proferir estas palavras, o sábio partiu para o mosteiro de seu pai. Vendo ele entrar no eremitério, Chayavanamuni disse: ó filho, por ter agido ilicitamente, você desperdiçou as riquezas de suas austeridades e penitências. E Medavi respondeu: ó pai, revele gentilmente que penitência eu devo executar para remover este pecado detestável que cometi me associando em um local privado com a dançarina Manjugosha. E Chayavanamuni respondeu: querido filho, você deve jejuar no Papa Mochana Ekadashi, o qual ocorre durante o quarto minguante do mês de Chaitra. Ele erradica todos os pecados, não importa o quanto grave eles possam ser. Medavi seguiu o conselho de seu pai e jejuou no jejum Papa Mochana Ekadashi. Assim, todos os seus pecados foram destruídos e ele novamente ficou repleto de bons méritos. De maneira similar, Manjugosha observou o mesmo jejum e se livrou da maldição de se tornar um duende. Subindo novamente aos planetas celestiais, ela rapidamente retornou à sua posição anterior. E Lomasa Rishi continuou: assim, ó rei, o grande benefício de jejuar no jejum Papa Mochana Ekadashi é que quem quer que o faça com fé e devoção terá todos os seus pecados destruídos. E Shri Krishna concluiu: ó rei Yudhishthira, quem quer que leia ou ouça sobre o jejum Papa Mochana Ekadashi obtém o mesmo mérito que alcançaria se doasse 1000 vacas em caridade, e também nulifica as reações pecaminosas que possa ter feito por matar um sacerdote brâmana, matar um embrião através do aborto, de ter bebido licor ou de ter feito sexo com a esposa de seu mestre. Tal é o benefício incalculável de observar corretamente este dia sagrado de Papa Mochana Ekadashi, o qual é muito querido para mim e tão meritório. Assim acabam as narrações das glórias do Chaitra Krishna Ekadashi, ou Papa Mochana Ekadashi do Bhavishya Uttara Purana. E agora as notas, né? Nota 1. Após o Senhor Shiva ter perdido a sua querida esposa Sati na arena de sacrifício do Prajapati Daksha, o Senhor Shiva destruiu toda a arena. Então ele ressuscitou seu sogro Daksha, colocando nele a cabeça de um bode, e finalmente ele se sentou para meditar por 60 mil anos. Contudo, o Senhor Brahma providenciou que Kamadeva, o cupido, viesse interromper a meditação do Senhor Shiva. Usando as flechas do som, tato, sabor, visão e aroma, o cupido atraiu Shiva, o qual por fim despertou do transe. Ele ficou muito irado por ter sido perturbado e instantaneamente transformou o cupido em cinzas com um simples olhar do seu terceiro olho. Nota 2. A associação luxuriosa com mulheres ou homens é tão poderosa que a pessoa até se esquece do tempo, energia, posses e até mesmo sua própria identidade. De acordo com Yajnavalkya Muni, uma pessoa celibatária, homem ou mulher, que deseja a vida transcendental deve abandonar toda e qualquer associação sexual, incluindo pensar em sexo, ver cenas de sexo, falar sobre sexo, se associar com pessoas inclinadas a sexo, aceitar serviço delas ou ter intercurso sexual com elas. E fim, né? Todas as glórias ao jejum purificante. Chaitraya Krishna Ekadashi Ki Jai, Papa Mochana Ekadashi Ki Jai. Bom, vai dar tempo, então. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Tá calor, Bimala, deixa eu aumentar o vento.
É fácil, não.
Já não bastava a Bimala, agora é o computador. Bom, agora não vai dar problema. Pode dar problema à vontade agora, porque agora... Agora eu vou ler... Agora eu vou ler o livro físico, né, como dizem. O livro de papel, não o livro digital. Aí, ó. Tá vendo? Engasguei com a água. Você fica me apressando, gesticulando aí, parece manobrista de avião. Deixa eu entortar a tela aqui. Ai, não é fácil, não. Krishna Balaramarada, que cruz pesada. Não, não tô falando nada, não. Tô pensando, tô pensando em voz alta mesmo. Ah, não, foi sem querer, então. Tava pensando aqui, mas não vi o que eu tava falando. É, tinha um rapaz lá onde a gente trabalhava que ele falava sozinho. Na verdade, ele pensava em voz alta. Acho que eu peguei a doença dele. Página 151. Au. ALG, au. Ah, tá aqui, ó. A Prabhupada estava falando, patifes! Algumas palavras doces tornaram-se meia hora de discurso forte e enfático, destinado a mover a audiência contra toda espécie de teoria ateísta. Embora a princípio Kirtanananda tivesse acautelado o Swamiji e lembrando-lhe de sua saúde, o Swamiji dispensou a cautela dizendo, está tudo bem. Porém, agora ele estava exausto e teve que se deitar novamente. Os devotos haviam acabado de ver o Swamiji imediatamente gastar toda a energia que ele ganhara de seu descanso vespertino. Embora admirassem como usava tudo para Deus, Krishna, também ficavam temerosos. Porém, sentiam-se impotentes de restringi-lo. Estavam mesmo coniventes e queriam ouvi-lo. Satswarupa e Jadurani, ao retornarem a Nova York, Brahmananda fê-los contar aos outros sobre o Swamiji. Satswarupa contou como ele dormia no quarto com o Swamiji e sentira que esta proximidade era muito auspiciosa. Sentira-se leve, pacífico e próximo a Deus, Krishna, toda noite. Satswarupa e Jadurani contaram sobre como se sentaram na praia com Swamiji e conversaram sobre como tudo é consciente de Deus em Krishna Loka, a morada eterna. E contaram como Swamiji sentara-se na cama e gastara sua energia pregando, mostrando-lhes, que eles também deveriam usar tudo a serviço de Deus, Krishna. Brahmananda proclamou aos outros devotos, vejam só, por suas conversas sobre o Swamiji, todos sentem-se bem-aventurados. Prabhupada permaneceu em Long Branch por 3 semanas, porém, quando Sri Krishna Pandita escreveu dizendo que não poderia conseguir um médico ayurvédico que viesse aos Estados Unidos, Prabhupada começou a pensar mais seriamente em voltar à Índia. Na Índia poderia conseguir luz do sol e tratamento ayurvédico. Porém, os seus planos variavam de um dia para o outro. São Francisco, Montreal, Índia, Nova York. Falou para Kirtanananda que informasse aos devotos de São Francisco que caso eles fizessem um festival de carros do Senhor Jagannath, ele viria. Ao fim de junho, retornou à 2ª Avenida 26 e ao hospital para um exame geral. O médico ficou surpreso com a recuperação do Swamiji e não fez objeção a que ele voasse a São Francisco. Assim, em busca de céus ensolarados e ansioso por orientar os seus seguidores na execução do primeiro festival de carros do Senhor Jagannatha, Prabhupada fez reservarem para ele e Kirtanananda passagens aéreas a São Francisco, a nova Jagannathapuri. No aeroporto de São Francisco, Prabhupada sorria, porém falava pouco enquanto os devotos saudavam-no com flores e canto e dança público de Hare Krishna. Dessa vez foi diferente. Ele caminhava sempre em frente com o auxílio de uma bengala. Jayananda esperava com sua caminhonete para conduzir Prabhupada até a casa privada que haviam alugado ao norte da cidade, na praia de Stinson. Mas primeiro Prabhupada disse que queria visitar o templo Radha Krishna de São Francisco. Jayananda o levou até a rua Frederick 518. Prabhupada saiu do carro e entrou na lojinha que estava repleta de devotos e visitantes. Ele se curvou perante as deidades sorridentes de Jagannatha e, sem dizer uma palavra, saiu da sala, regressou ao carro e partiu para a praia de Stinson. A subida de carro foi através de costas escarpadas, tão tortuosas e íngremes que Prabhupada ficou com náuseas. E não adiantou muito deitar-se no assento traseiro e mandar Jayananda dirigir mais devagar. Kirtananda percebeu que seria muito difícil para Prabhupada visitar o templo de São Francisco vindo da praia de Stinson. Entretanto, isso seria muito bom, pois ele poderia passar aí todo o seu tempo de recuperação. Era uma casa moderna de um andar e seis quartos com telhado japonês. Uma placa em frente da casa lia-se: Paradísio. Srila Prabhupada notou no pátio da frente, entre elegante decoração de jardim, uma estátua do Senhor Buda. Ao entrar na casa, Prabhupada encontrou Mukunda e sua esposa Janaki esperando por ele. Eles se prostraram e Janaki começou a chorar de alegria. Prabhupada sorriu, mas continuou andando lenta e silenciosamente pela casa. A ampla sala de estar que dava para o Oceano Pacífico estava decorada com algumas das pinturas de Jadurani, do Senhor Vishnu, de Radha e Krishna e do Senhor Krishna Chaitanya, bem como com gravuras indianas de Jagannatha Puri. O dormitório de Prabhupada, também de frente para o oceano, tinha janelas corrediças. Na parede havia um retrato. Um retrato de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati e uma pintura de Radha e Krishna. Prabhupada sorriu e disse que as pinturas estavam muito boas. Os devotos concordaram que apenas Kirtananda e Upendra poderiam ficar e servir ao Swamiji. Queriam que a permanência do Swamiji fosse pacífica, de modo que sua saúde pudesse melhorar. Aquela noite, Srila Prabhupada sentiu seu coração doer e não pôde dormir, e não se levantou cedo para traduzir. Às 5 horas da manhã, Kirtananda entrou e abriu a janela levemente, de modo que Prabhupada pudesse receber a suave brisa do oceano. Prabhupada se sentou em sua cama, cantando Hare Krishna em seu rosário e contemplando os pés de lótus do Senhor Krishna e de Shrimati Radharani. Uma cadeia montanhosa a leste ocultava o sol matinal. Desde o ataque cardíaco de Prabhupada, Kirtananda o vinha massageando regularmente de manhã e à noite. Kirtananda esfregava vigorosamente a cabeça de Prabhupada e então sentava-se atrás dele e massageava as suas costas. A seguir, massageava o peito de Prabhupada, seus braços e suas pernas. A massagem completa demorava às vezes mais de uma hora. Desde que saíra do hospital, Prabhupada vinha também fazendo caminhadas matinais diárias, mesmo enquanto estava no Lower East Side. Nessa manhã, ele desceu para uma caminhada pela praia, acompanhado por Kirtananda e Upendra. Enquanto caminhava pela praia, Prabhupada apontou sua bengala para algumas bolhas na areia. "Vejam só", disse ele, "há entidades vivas em toda parte. Não há lugar sem entidades vivas. E ainda eles dizem que não há vida na lua. A praia era rochosa e havia penhascos onde as ondas arrebentavam poderosamente como trovão." "Ouvem este som?", perguntou Prabhupada. "Este é um eco das batidas do coração das vaqueirinhas quando elas sentem saudades de Deus, Krishna." Ele caminhou por uma hora até que seus dois jovens servos estavam ambos cansados. "Será que os cansei caminhando?", disse ele a rir-se. "Esta caminhada e as massagens estão salvando a minha vida dia após dia." Então continuou a caminhar. Por volta das 11 horas, finalmente o sol apareceu sobre as montanhas entre nuvens. Srila Prabhupada, com sua cabeça envolta numa toalha, sentou-se numa espreguiçadeira na praia, tomando o sol. Continuou dizendo que necessitava de mais sol. Depois do almoço, o céu novamente ficou nublado. À noite, Prabhupada chamou Kirtanananda e Upendra para dentro da ampla sala de estar e liderou-os num suave canto de Hare Krishna, cantando Hare Krishna e Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya. Ah, não é para cantar. Ele se ergueu e liderou-os num largo círculo ao redor da sala. Parava perante o quadro de Krishna, curvava-se ligeiramente com as mãos postas, volteava e então continuava em círculos. Em 8 de julho, depois que Prabhupada estava em Paradísio por 2 dias, Shyamasundara e Mukunda subiram de carro vindos de São Francisco. O dia seguinte seria o do festival de carros do Senhor Jagannatha, e Shyamasundara e Mukunda, os primeiros devotos a visitarem Prabhupada desde a sua chegada à praia de Stinson, informaram a Prabhupada tudo sobre os preparativos do festival. Naturalmente, todo o festival fora ideia de Prabhupada, mas os devotos em São Francisco estavam tentando fazer exatamente como ele pedira. Srila Prabhupada tivera a ideia do festival pela primeira vez enquanto olhava para fora da janela de seu quarto acima da rua Frederick. Ao perceber caminhões de carroceria vazia passarem embaixo, pensou em colocar as deidades de Jagannatha sobre a parte traseira de tais caminhões e conduzir um festival de carros do Senhor Jagannatha em estilo americano. Ele até fizera esboço de um caminhão com um dossel de 4 pilares sobre a traseira e decorado com bandeiras, sinos e guirlandas de flores. Shyamasundara, faça-me este carro para o festival de carros do Senhor Jagannatha. Agora o carro estava pronto e estacionado do lado de fora do templo da rua Frederick. Um caminhão alugado, cortesia do Diggers, e completo com colunas de 1,5 metros e um dossel piramidal de pano. Sentado com Prabhupada na praia, Mukunda contou como todos os devotos estavam trabalhando com grande entusiasmo e como os hippies do Hagiasbore estavam falando sobre a parada de Jagannatha que aconteceria no dia seguinte. Os devotos tentaram fazer a rota da parada através do Golden Gate Park, mas o departamento de polícia dava-lhes permissão para descerem apenas a rua Frederick para o mar ao sul. Mukunda disse que os devotos planejavam colocar Jagannatha sob o dossel voltado para o lado direito do caminhão, Subhadra voltada para a parte de trás e Balarama voltado para o lado esquerdo. Queria saber se tudo isso estava certo. Na realidade, disse Prabhupada, as deidades deveriam passear em carros separados, puxados com cordas pela multidão através das ruas. Talvez isso pudesse acontecer em anos futuros. Façam-no bem, acautelou-os ele, e não andem depressa. Os devotos deviam dirigir o caminhão lentamente pelas ruas, descendo até a praia, e deveria haver canto e dança público de Hare Krishna constante. Mukunda e Shyamasundara glorificaram a Jayananda. Ele guiou por toda São Francisco conseguindo doações de frutas e flores. Encontrou pessoas para ajudar a decorar o carro, instalou o sistema de som no caminhão e distribuiu cartazes nas lojas. Ele era incansável e seu entusiasmo inspirava todos os demais a participarem. As mulheres estiveram fazendo chapates o dia inteiro. Sendo assim, deveriam ter milhares para distribuir ao público. Os devotos haviam preparado centenas de balões do festival de carros do Senhor Jagannatha, do Hare Krishna, e para soltar nas ruas quando a parada começasse. Quando os devotos perguntaram o que mais deveriam fazer, Prabhupada disse que isto era tudo. Procissão, distribuição de alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam, e canto e dança público de Hare Krishna. Todos deveriam ter a oportunidade de ver o Senhor Jagannatha e cantar Hare Krishna, Hare... Ah, não é para cantar, tá. Ei, Bima, você não é fácil não, hein? Você corta o barato. Deveria haver canto e dança de Hare Krishna em frente ao carro durante toda a procissão. Mas façam tudo bem, disse Prabhupada. Façam-no tão bem quanto possam, que o Senhor Jagannatha ficará satisfeito. Parar aqui? Poxa vida! Vamos parar fazer o quê, né? Vamos parar aqui na página 156, no dia seguinte. Tá bom? Tá bom, então tá bom. Mas você que não quer esperar o próximo programa para continuar a ler, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, O Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, vai descendo, é a próxima, é a terceira. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Suda Gopala Govindara Shrimadu Suda Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Vatara Guna Shri Rupa Shri Sanatana Vatara Guna Shri Jiva Gopala Bhata Dasara Guna Shri Gopala Bhata Dasara Guna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade, Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Prabhupada 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 Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva.
Jayo Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Shri Matsva Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Shri Laharidasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya Daiskon Shri La Prabhupada Ki Jai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jaga Ki Jai, Brihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.